Estamos diante de uma situação, né, que ninguém mais pode esconder, de que há um plano, um projeto para a instalação de um governo totalitário global a partir do controle de fato, através da tecnologia, de tudo que diz respeito à comunicação, meio de prova eletrônica para o judiciário, a partir do controle da tecnologia por uma potência hegemônica. A matéria que diz que o FBI tem interesse em construir agressivamente uma base de dados global com dados biométricos está aí. E existe parceria da Polícia Federal com a FBI para compartilhamento de dados. Então, temos que examinar essa lei, ora, em discussão aqui nesse plenário, com muito cuidado, porque há muita coisa por baixo desse dispositivo que o projeto de lei contém, que dá autoridade ao TSE de decidir para quem ele entrega o cadastro de biometria. O valor do cadastro biométrico do TSE do ponto de vista estratégico-militar, é altíssimo. Por quê? Porque a votação no Brasil é obrigatória e todo cidadão maior de 18 anos é obrigado a fornecer os dados biométricos. O eleitor não tem direito de se recusar, o cidadão não tem direito de se recusar, sem afrontar a legislação, a entregar dados biométricos à Justiça Eleitoral se essa lei passar. Tem um outro projeto de lei que está correndo na Câmara, que vai chegar aqui, provavelmente essa comissão também, já me disponho a discuti-lo, que é que regulamenta o uso de biometria dentro do governo brasileiro, onde não se distingue os usos de controle de acesso e forense, que deve ser trazido à tona numa legislação que procura regulamentar o uso da biometria, por essas questões que eu já levantei aqui na minha apresentação. Muito obrigado, peço desculpa por ter estendido o meu tempo. E aqui, apenas para completar, o abuso em relação à legislação não é só com o compartilhamento de dados biométricos. Aqui uma notícia do Jornal de Goiânia dessa semana, de que funcionários da Justiça Eleitoral estão usando os poderes que eles têm de manipular esse cadastro para plantar provas falsas contra gente que desagrada autoridades com quem eles têm alguma desavença, né? E não sei como é que isso vai ser investigado, se pela Polícia Federal, que está recebendo de graça um banco de dados biométricos de todo cidadão brasileiro, não vai ter muito estímulo para investigar quem está nessa parceria com eles. Existe aí, para mim, claramente um conflito de interesse nesse convênio, nesse contrato do TSE com a Polícia Federal. E o exemplo está aqui nessa notícia crime do Jornal Popular dessa semana. Muito obrigado a todos.
Muito bem, professor. Vamos ouvir agora, então, o senhor Amílcar Brunazzo Filho, moderador do Fórum do Voto Secreto na internet. Com a palavra, o senhor Amílcar.
Quero agradecer o convite para a minha presença nesse debate sobre o projeto de lei 68 ao senador João Caberibe. Agradeço também ao presidente. Tá ligado? Agradeço também ao presidente Zezé Perrella por essa oportunidade para me manifestar mais uma vez a respeito dessa questão do voto impresso ou não voto impresso e agora, nesse projeto de lei, com a introdução da questão da biometria também no processo eleitoral. Então, eu vou fazer uma análise estrutural do projeto de lei PLS 68, para ver o que ele pretende fazer, o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. O projeto de lei 68 de 2010, ele basicamente, primeiro, revoga o artigo 5º e o artigo 6º da lei de 12.034, de 2009. Essa lei, o artigo 5º e 6º, prevê o princípio da independência do software no processo eleitoral. O princípio da independência do software é aquele conceito que o professor tocou, no sentido de que migra uma urna eletrônica da primeira geração modelo DRE para a segunda geração VVPAT, ou seja, ele dá transparência para o eleitor poder conferir para quem foi gravado o seu voto e para o fiscal poder conferir a soma dos votos. Então, a lei, o artigo 5º, 6º, o artigo 5º, basicamente, tem sido chamado de lei da transparência eleitoral, porque ele adota o princípio da dependência do software, ou seja, a máquina de votar tem que ter o seu resultado conferível de uma maneira que não dependa de confiar no software. O princípio da dependência do software formalmente significa o seguinte: se houver um erro não detectado no software do equipamento eleitoral, este erro não pode provocar um erro no resultado que não possa ser detectado. Então, deve existir uma maneira de conferir a apuração, o registro e a apuração eletrônica dos votos, que não dependa de confiar apenas no software. Esse é o princípio da dependência do software, que é adotado, então, pelo artigo 5º. Então, ele também prevê a transparência do registro digital do voto. Hoje, o eleitor brasileiro, quando vota na urna brasileira, ele vê o voto na tela, que ele seleciona, vê o voto, vê a foto do candidato e confirma. Depois que ele confirma, esse voto é gravado no registro digital do voto. O registro digital do voto é o conceito criado pela lei, que já foi citada aqui, também era de autoria do senador Azeredo, a lei de 2003, que criou o registro digital do voto. Então, o voto é gravado nesse registro digital do voto. É um arquivo dentro da urna que fica gravado lá os votos, a coleção de votos. Só que quando ele, na urna brasileira, o eleitor vê o voto na tela, confirma, depois que ele confirma, esse voto é gravado. O que foi gravado como sendo o voto dele, eleitor, o eleitor não pode ver. Ele não pode conferir se foi gravado o voto dele. Essa é a falta de transparência do modelo atual da urna eletrônica, o modelo DRE, que foi declarado inconstitucional na Alemanha. Inconstitucional porque não permite ao eleitor conferir o destino, o eleitor comum. Veja, o Tribunal Constitucional Alemão declarou que urnas eletrônicas que não permitem ao eleitor comum acompanhar o registro e a contagem do seu voto é inconstitucional por não atender o princípio da publicidade do processo eleitoral. Então, a transparência do registro digital do voto, de maneira que o eleitor possa ver o registro do seu voto, se aquilo mesmo é seu voto, e o fiscal do candidato possa conferir se que o resultado, né, o chamado boletim de urna, é a soma dos registros digitais do voto de fato, é isso que trazia o artigo 5º da Lei 12.034. Isso tudo era conseguido através do voto impresso, conferível pelo eleitor, e pela auditoria contábil automática do voto impresso. Uma coisa importante falar, muita gente entende errado quando se fala em voto impresso na urna eletrônica, pensa que é um comprovante do voto que o eleitor vai receber para levar para casa. Não, isso não é possível. Se o eleitor levar um comprovante, um recibo do voto para fora, ele passa a ser sujeito à coação. Quer dizer, alguém pode exigir que ele mostre esse voto para saber se votou em quem devia, não sei o quê, e volta para uma fraude muito antiga, muito conhecida, que é a coação de eleitores, ou voto de cabresto. Então, não é, o voto impresso não significa entregar o voto para o eleitor. A ideia, no caso do artigo 5º da lei, prevê que o eleitor veja o voto impresso, confirme ou cancele, conforme esteja de acordo com o voto impresso, e depois que ele confirmou, o voto é cortado e guardado dentro de uma sacola. O eleitor nem pega o voto na mão para levar para fora. Tá? Então, esse é o conceito de voto impresso, e depois da eleição tem a auditoria contábil automática, por estatística. Ó, 2% das urnas são selecionadas para se fazer a recontagem do voto impresso e verificar se a soma do voto impresso é igual à soma do voto eletrônico. Para isso, então, é uma auditoria estatística para ver se o voto eletrônico somou corretamente aquilo que o eleitor viu, que é o que ele viu no registro impresso do voto. Porque hoje a urna registra o voto, dá um resultado e a gente não sabe se aquele resultado é a soma do que o eleitor viu. A ideia do voto impresso é para isso, para permitir que a gente possa, os partidos, conferirem depois se o voto, o resultado do boletim de urna é a soma dos votos. O artigo 5º também prevê a identificação biométrica do eleitor, mas com uma ressalva muito importante, que o equipamento de identificação esteja separado fisicamente do equipamento de votação. Então, você se identifica numa máquina, biometricamente, põe o seu dedo, a foto, sei lá o que for, recebe algum passe, alguma coisa, para você ir na máquina de votar. A máquina de votar não pode ter conexão com a máquina de identificar. Isso é para que um software que tem algum erro, um vício, alguma fraude dele, possa registrar os dois dados simultaneamente, o voto e o conteúdo. Né? O autor do voto e o conteúdo do voto. Então, o artigo 5º previa a identificação biométrica, mas com essa ressalva, que o equipamento de votação tem que ser separado do equipamento de identificação. Como é feito, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela se usa identificação biométrica do eleitor, mas o eleitor como que faz? Ele chega numa sessão, tem as máquinas de identificação biométrica, ele se apresenta, mostra que ainda não votou, eles verificam que o cara não votou em nenhum outro lugar, é ali que ele vai votar, dão para ele um cartão, ele vai até uma outra sala onde tem uma máquina de votar, e escolhe a máquina de votar e vai põe esse cartão para liberar, para registrar um voto. Então, a máquina que ele vota é uma, a máquina que ele é identificado é outra. não é o que ocorre no Brasil, né? Bom, outra coisa que vê o artigo 6º prevê nessa lei é o voto em trânsito para presidente. O PLS 68 revoga todos esses artigo 5º e artigo 6º e modifica os artigos 59 e 66 da Lei 9.504 atual, que já existe, está em vigor, criando as seguintes condições. Primeiro, ela cria algumas condições para auditoria do software, só que, no meu entender, são inócuas. Depois eu me estendo um pouco mais para explicar por que são inócuas. Hoje, o TSE tem que, 6 meses antes da eleição, tem que abrir as portas lá de uma sala para os partidos e o Ministério Público e a OAB poderem ir lá acompanhar o desenvolvimento do software que o TSE está desenvolvendo para as urnas eletrônicas. E há 20 dias da eleição, esse software, então, é preparado, a gente chama compilar, ele é compilado para depois ser levado para as urnas eletrônicas. O que esse projeto de lei faz é modificar, em vez de o TSE ter que desenvolver o software nesses 6 meses, ele tem que apresentar o software pronto em março do ano eleitoral, mas só vai compilar 20 dias antes da eleição. Significaria que os partidos teriam aí 5 meses e meio, mais ou menos, para poder estudar o software, para ver se ele está certo, se está correto ou não. O problema é que, pela nossa experiência, eu acompanho o desenvolvimento do software no TSE desde o ano 2000, toda eleição estou lá acompanhando o desenvolvimento do software, não é possível, na prática, para os partidos fazerem essa análise do software, porque se dá um erro no programa, eles vão modificar, vão falar que eles apresentam um programa em março, pronto. A gente vai lá, olha, descobre um erro, ou eles descobrem um erro, porque eles estão testando. Eles vão modificar o programa, eles não vão pôr o programa errado no dia da eleição. Então, esse negócio de dizer que o programa tem que estar pronto 6 meses antes não quer dizer nada. Se tiver erro, eles vão modificar. Eu já tive muitos casos, eu tenho um documento aqui que eu posso apresentar no final da minha apresentação. Em 2010, o TSE contratou uma empresa, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer um estudo sobre as urnas eletrônicas. E eles encontraram um monte de falhas de segurança e propuseram um monte de modificações no software. Então, no mês de agosto, nós solicitamos para o TSE que gostaríamos de receber as modificações que foram feitas no software em função dessas sugestões do órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. A eleição ocorreu em outubro, a resposta não foi dada, não foram mostradas para nós essas modificações. Em novembro, depois de acabadas as eleições, o TSE respondeu, tenho um ofício aqui para mostrar para os senhores, eles disseram o seguinte, olha, as modificações que foram feitas são sigilosas, vocês não têm direito a saber. Essa questão de segurança do sistema eleitoral. Enfim, então, a Justiça Eleitoral diz que o software está aberto, diz que está aberto, mas ele modifica o software no dia da eleição, já aconteceu em 2008, já aconteceu em 2002, de nós termos descoberto que o software estava sendo compilado, ou seja, preparado, a versão final, 20 dias antes da eleição, era diferente daquilo que estava nos computadores à disposição para a nossa análise. Nós encontramos um erro em 2008, um erro de programação que daria gerou uma dúvida, nós consultamos ele, mas escuta, isso aqui não vai dar um problema tal. Eles vieram com a resposta para a gente, não, mas isso aí é só para vocês olharem, o que está sendo compilado é outro software. Então, a dificuldade da gente, como partido, fiscal de partido, acompanhar o desenvolvimento do software é impossível, quer dizer, mudar, falar, olha, tem que estar pronto 6 meses antes, não vai mudar nada, porque senão eles vão mudar no meio do caminho e a gente vai ficar sem saber. Essas modificações criadas pelo PLS 68 também volta para o obscurantismo do registro digital do voto, ou seja, ele propõe que o eleitor vai ver o voto, vai conferir o voto eletrônico na tela, vai confirmar, o voto vai ser gravado e o eleitor não pode conferir o que foi gravado. Ele volta a impor essa condição. Ele impõe também no artigo 9, lá eu tenho até aqui, eu posso até ler se for o caso, do artigo 66, parágrafo 9, que ele introduz, ele cria lá, cada partido político deverá utilizar um percentual do fundo partidário para auditoria e fiscalização do que trata o caput, especialmente no que trata o parágrafo 2º, na forma dos limites fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí são aqueles 6 meses para a gente poder analisar o software. Ele está dizendo que os partidos têm que pagar, usar uma parte da verba do fundo partidário para fazer a fiscalização do software. Isso é um processo caríssimo, quer dizer, o partido tem que contratar técnicos especializados em informática, deixar eles 6 meses hospedados aqui em Brasília, acompanhando, estudando muito software, são 17 milhões em linha de código, não é uma pessoa que sentadinha lá uma semana que vai estudar isso daí. E o que acontece na prática é que nem os partidos políticos, nem o Ministério Público, nem a OAB, que tem direito a fazer essa fiscalização, fazem, porque o custo é alto. A OAB já desistiu em 2008, em 2010 e 2012, ela não assinou o software, porque concluiu que não dá para garantir que o software está livre de falhas, porque é muito caro tentar descobrir isso. Os senadores aqui do... tem experiência própria, provavelmente sabe que os próprios partidos não fazem essa avaliação do software, não gastam dinheiro para ir lá verificar se o software está correto ou não. Agora, tem umas cláusulas que foram introduzidas nesse projeto de lei que eu acho muito perigosas, são aquelas cláusulas que entram de contrabando, né, que não tem nada a ver com voto impresso, e que tem que ser prestada atenção. Ela dá uma autorização para o TSE contratar terceiros para fazer melhorias no processo. Isso o TSE já faz normalmente. Como eu falei, ele contratou uma empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele contratou agora recentemente um professor da UNB para tentar ajudar no problema daquele falso negativo que está dando nas urnas eletrônicas. Enfim, ele já contratou a Unicamp em 2002, ele contrata normalmente as entidades envolvidas com ciência, tecnologia, informática, né, para fazer da conselhos. Mas, por algum motivo, o senador Azeredo, na época era senador, né, ele incluiu isso, que dando essa autorização para o TSE fazer essas contratações, que o TSE já faz, eu não sei por que precisa pôr nesse projeto de lei. Bom, contra a identificação biométrica, o professor Pedro aqui já falou, esse projeto de lei, ele dá autorização para o TSE usar a identificação biométrica do eleitor para poder votar. O problema é que ele dá essa autorização para usar a biometria, mas não impõe a condição que ele revogou lá em cima, que o equipamento de identificação tem que ser separado do equipamento de votação. Ele não impõe essa condição. Então, na verdade, ele está revogando essa cláusula que diz que vota no equipamento, identifica no outro, para que não haja risco de um software identificar automaticamente o voto. E ele dá ao TSE todo o poder total normativo sobre o uso da biometria. O TSE vai dizer que usa, quando usa, como compra, que tamanho de biometria, que formato, quando vai coletar os dados. Ele dá toda a condição normativa ao TSE, quer dizer, entrega do legislativo para o TSE a regulamentação do processo de uso da biometria, e inclusive dá ao TSE o poder de compartilhar esses dados. Ele é gozado, porque ele diz, até acho que eu vou ver se eu acho aqui para ler, ele diz que o TSE... O dado é para uso exclusivo do TSE, mas que o TSE pode compartilhar apenas os seguintes dados. E lista todos os dados que o TSE tem para ele poder compartilhar. Vou ver se eu acho aqui. Artigo 4. Os dados constantes do cadastro eleitoral serão administrados e utilizados com exclusividade pela Justiça Eleitoral, incumbindo ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar as hipóteses e a forma de acesso a esses dados. Ou seja, de uso exclusivo, mas ele pode regulamentar a forma de acesso. Parágrafo único. As hipóteses de acesso constante no caput somente poderão ser relativas aos dados de nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral, ou seja, tudo que o TSE colhe. Diz então que o TSE pode regulamentar a cessão desses direitos e dar naquilo que aconteceu, que você vê que o TSE forneceu os dados para o Serasa, fornece os dados para a Caixa, ele tem um contrato, não foi citado aqui, mas do TSE, um acordo do TSE com a Caixa, em que a Caixa forneceu o equipamento para o TSE, e o TSE fornece o cadastro biométrico para a Caixa. Agora, por que a Caixa quer o dado biométrico que o TSE colhe de todos os eleitores brasileiros? Imagina para um banco, o Caixa, no caso, é estatal, mas imagina o interesse que tem para o banco ter um cadastro com nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral de todos os eleitores. E o TSE tem esse acordo com a Caixa, já forneceu os dados. E por quê? Porque ele está fazendo isso. Agora, esse projeto de lei está autorizando o TSE a fazer isso, está autorizando o TSE coletar os dados biométricos, regulamentar o uso deles e distribuir para quem eles quiserem. O professor Pedro falou muito corretamente que dados biométricos têm duas finalidades. Ou você usa para controle de acesso. No caso do controle de acesso, você precisa apenas o que a gente chama de impressão digital batida. Você põe o dedo assim e colhe uma impressão só da parte frontal, vai votar, senador Zezé. Na urna eletrônica só tem os dados biométricos de dois dedos. O eleitor... Quando vai votar numa urna com biometria, ele põe um dedo, se a máquina identificar, é autorizado a votar. Se não identificar, por algum motivo, não identificar o eleitor, ele põe o outro dedo indicador. Se identificar, vota. Se não identificar, o mesário digita uma senha e o eleitor vota. O TSE só usa impressão digital de dois dedos. Por que ele pega das 10? Por que ele captura a impressão das 10? Eu me cadastrei recentemente no banco, minha impressão digital, para poder usar, né, na liberação do caixa eletrônico, eles capturaram a impressão de 4 dedos. Para a identificação de controle de acesso, não é necessário mais do que isso. Agora, o TSE está capturando dados completos, fotografia de alta resolução. Você sabe que quem se cadastra no sistema, agora, pelo cadastro biométrico que o TSE está fazendo no Brasil inteiro, o eleitor se apresenta e eles batem uma foto de alta resolução, daquelas que o computador reconhece a presença, a hora que o cara entra no aeroporto já sabe que aquele é fulano de tal, né? O TSE captura essa foto das pessoas e não usa. O TSE pega, recadastra a pessoa, captura as impressões digitais, entrega um título do eleitor, e o título do eleitor não tem foto. E o TSE, vocês sabem, recentemente, acho que a partir de 2010, ele passou a não aceitar o título do eleitor como documento de identidade na hora de votação. A pessoa é obrigada a levar uma carteira de identidade ou algum outro documento que tenha foto. Ou seja, o TSE captura a foto de alta qualidade, de alta resolução, entrega um documento que nem ele reconhece como válido, porque não tem a foto do eleitor gravada. Então, por que ele está capturando esses dados? Está claro com esse acordo que o professor Pedro mostrou, em que ele está cedendo esses dados para a Polícia Federal, que, por sua vez, cede para o FBI.